Então estamos começando o primeiro Stereocast, né?
Uhum. Podcast. Stereocast.
Um podcast voltado para músicas, né? Nós que somos músicos.
Formados.
Formados, ó.
Formados.
Técnicos, todos
bem
técnicos.
Apontado.
Mas a intenção aqui não é ser babaca nem nada e dar um show off, né?
Não.
É só comentar, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Tipo, tudo que eu faço é voltado pra música, então
sim, sim.
É só uma extensão do meu dia a dia,
sim,
né?
Sim.
É, a gente comentar sobre bandas que a gente gosta, sobre...
Álbuns icônicos.
Álbuns icônicos. É. E eu sou o Guilherme Barros, talvez vocês me conheçam do Singularidade ou do Game Nation. E esse é mais um projeto que eu tô abrindo aqui as portas. E eu chamei pra estar aqui com a gente. É, esse vai ser o time fixo, pelo que eu espero.
O time de elite.
O Renan Biutz.
Olá, ouvintes.
Que também já esteve no Singularidade, no Game Nation.
Tamo aí.
E o Arthur Suave, o Tuquinho da galera.
E aí?
Tudo bom?
Shark Boy.
Não gostei de você no Game Nation, você fala com pouca propriedade.
Olha,
por quê?
Só uma crítica, assim. Sem argumentos.
Eita, nós. Tudo bem. Não está desconcertado.
Nossa.
E hoje nós vamos falar de um álbum icônico para começar aqui, fazer o piloto do nosso podcast. Que é o...
Dark Side of the Moon.
Olha aí.
Pink Slide da Lua.
O Arthur vai ler um pouco. Pra gente, aí depois a gente vai
só
comentando.
Uma breve intro aí.
Isso, só pra...
Uma breve intro de 15 minutos.
Assim como são as músicas, né?
Como são as músicas. Não desse disco, mas do...
Animals,
com certeza.
É, com certeza.
Bom, Dark Side of the Moon é o 8º álbum de estúdio da banda Pink Floyd, lançado em 1º de março de 73. O disco marca uma nova fase no som da banda, com letras mais pessoais e instrumentais menores, contendo alguns dos mais complicados usos dos instrumentos e efeitos sonoros existentes na época. Os temas explorados na obra são variados e pessoais, incluindo cobiça, doença mental, envelhecimento, inspirados principalmente pela saída de Syd Barrett, integrante que deixou a banda em 68, depois que a saúde mental dele foi ladeira abaixo.
Uhum.
O conceito básico do disco foi desenvolvido quando a banda ainda estava em turnê, e muito do material foi apresentado ao vivo muito antes de ser gravado. A banda usou o icônico Abbey Road Studios, que pode ser um tema desse podcast também.
Sim, não também. Tem muita história, né?
E foi feito em várias sessões entre 72 e 73, com o produtor Alan Parsons, que é uma peça importante nessa história toda. Dark Side of the Moon foi um sucesso imediato, chegando ao topo da Billboard 200 nos Estados Unidos, e já fez mais de 900 aparições na parada desde então. Em 2003, a revista Rolling Stones anexou Dark Side of the Moon no segundo lugar da lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll of Fame. Em 2010, foram lançadas duas edições, a chamada Immersion e a chamada Experience. A edição Experience possui um disco bônus para o álbum tocado na íntegra no Wembley Empire Pool, em Londres, em 74, veiculado pela rádio BBC. O conceito só não foi lançado na íntegra por ausência do lançamento oficial da música Echoes, que existe no formato bootleg. A edição Immersion contém DVDs e CDs, além de outros itens. Bom, eu conheci Pink Floyd por conta do Renan.
Eu também.
O Renan era quem ouvia Pink Floyd quando ouvia não sei o quê.
Sim, com certeza.
Eu ouço Pink Floyd desde criança, cara. Minha mãe, né, não ouvia. E ouvia o The Wall. Eu comecei a ouvir Pink Floyd por causa do The Wall. Eu vim conhecer o Dark Side of the Moon bem depois, né? Lá com meus 12 anos de idade, aí eu ouvi pela primeira vez Dark Side of the Moon. Mas esse álbum, se não me engano, ele foi o terceiro disco mais vendido de toda a história.
Uhum.
É, ficando atrás do Back in Black, do AC/DC, e do Thriller, do Michael Jackson.
É, sim.
Não. Ou outros dois grandes discos, muito icônicos.
É, ele ficou 14 anos na
Billboard.
Top 200 da Billboard, né? Então não é qualquer coisa.
Calculem! Mas enfim, é como o Arthur leu esse resumão aí, é um disco bastante complexo, ele aborda uns temas bastante variados e é muito rico em instrumentação, usa muita coisa que era novidade na época, desde sintetizadores até efeitos de guitarra e tudo mais, E, na minha opinião, é a masterpiece da banda. É o auge do Pink Floyd.
É, não é o meu preferido, por conta de temática, assim. Eu gosto muito mais do Animals e do,
sim,
do The Wall, mas sim, com certeza é um clássico eterno aí.
Sim.
E é legal falar de onde que ele veio, né? Porque ele é o 8º álbum, né? Então é uma banda já experiente que gravou ele. Não foi, tipo, um acaso ou a sorte. Porque muitas bandas começam com álbuns ótimos já.
Sim, o Led Zeppelin, por exemplo.
Led Zeppelin
1. Né? Sim. Né? Já tinha lá Communication Breakdown, né? Clássicos, né?
Sim.
Começou estourando, né? E já o Pink Floyd, não.
Uhum.
Começou lá com o primeiro disco, Piper Gates of Dawn, uma coisa assim.
Sim. E é um som muito...
É psicodélico.
É muito datado também.
Sim.
Podemos dizer. É dos anos 60?
Final de 60. Então. 68. Se não me engano, final de 60. Tava em alta o psicodélico, né?
Uhum.
E eles entraram aí, cara. Os caras muito excêntricos, né? Um som muito diferente, né? E ainda com o Syd Barrett na banda, né? Ele tinha essa grande influência psicodélica no Pink Floyd. A loucura... Uma boa parte da loucura do Pink Floyd era ele.
Uhum.
Né? Mas aí, infelizmente, depois ele veio a se afastar da banda aí por conta dos problemas aí, né? Excesso de uso de ácido, ele perdeu a sanidade dele e realmente se afastou da banda. Foi onde abriu as portas pro David Gilmour entrar. Que foi onde mudou a cara da banda e veio até tudo isso aí, até chegar no Dark Side of the Moon.
O cara abusou muito, né? E ele acabou ficando nessa...
Sim, é o uso de ácido, né?
Uhum.
Ele ficou... Maluco, né?
Desenvolveu esquizofrenia.
Sim, ele ficou esquizofrênico, né?
Problemas aí.
Ele teve que ser afastado, né?
E é o primeiro álbum do Gilmour, né?
É o primeiro álbum com o Gilmour e os solos...
Sim, fantástico.
Sim, solos, vocais, né? A banda mudou
drasticamente. Ele já chegou cantando, né?
Sim.
Antes era voltado pra quem, os vocais?
Pro Syd Barrett e pro Roger Waters.
Sim.
E alguns vocais também do Richard Wright.
Uhum.
Né? Mas era o Syd Barrett que fazia os vocais, né? E, inclusive, uma curiosidade, o David Gilmour era professor de guitarra do Syd Barrett.
Ah, bem
que legal. Foi aí que surgiu a ponte pra ele chegar no Pink Floyd. Que
da hora. E esse álbum foi desenvolvido em meio de turnês. Eles estavam fazendo a turnê ainda do... Atom Heart,
do...
Qual que é o anterior?
Você tá falando do Dark Side?
Isso, anterior.
Ah,
era...
é o álbum que tem Echoes lá,
é o Middle. Ah, sim. O Middle ali você já começa a identificar uns pontos altos, assim, do que seria o Pink Floyd dali pra frente.
Sim.
Né? Porque tem aquele groove marcado que é,
sim,
né, na música Echoes mesmo, já tem muito daquilo. E as músicas longas e tudo aquilo.
Coloca aí depois. Galera, ouviu um pedacinho do groove.
Sim, é o groove clássico. Acho que é daí pra frente, aparece em todos os álbuns.
Sim. Até no... Esse groove tem Childhood's End do Obscured by Clouds.
Sim.
Já vinha de antes e manteve aí também e tal, e daí em diante.
E é legal que eles foram desenvolvendo as letras e melodias no período da turnê. Eles não gravaram o álbum.
Vamos parar com a turnê agora e vamos entrar em estúdio.
Sim.
Isso,
vamos...
isso não acontecia, porque tinha muita pressão na época da gravadora. Tem que lançar um álbum por ano. Então, eles não poderiam parar as turnês e só gravar.
Tanto que muitas versões do álbum são apresentadas antes do lançamento, né?
Sim, sim.
Aquele vídeo de Time, por exemplo, é muito, muito legal. Né?
Imagina a galera que escutou isso,
a primeira versão,
né? de Time. Você
imagina.
É muita loucura. E ela era bem mais lenta, a versão, e com os vocais mais baixos, assim.
Era triste,
mais,
né?
Era mais triste. É. Dá pra gente deixar o link aí na descrição.
Legal.
E é legal falar que eles não eram conhecidos mundialmente ainda nessa época, né? Antes do Dark Side. Eles faziam sucesso ali na Inglaterra.
Sim,
e tal,
sim.
Faziam turnês locais ali, algumas partes da Europa, mas, tipo, o resto do mundo não,
conheci. Não sabia quem era Pink Floyd.
É, o álbum lançou a banda mundialmente, sim, de fato.
Sim, foi um boom gigantesco.
Sim.
E eu acho que não tinha na época, não tava em moda o psicodélico. Ou tava?
Quando lançou...
73.
Ainda tinha, mas não era tanto mais.
Uh-huh. Não, mas eu digo assim, um hype mundial, não acredito.
Eu acho
que não.
Eu tenho que pesquisar melhor, mas eu acho que já tinha passado o psicodélico nessa época. Ah, tava em ascendência o progressivo.
Ah, sim.
Entendeu? E tanto que o...
Não, o Jimi Hendrix, pô. Né?
É, o Jimi Hendrix estourava nessa época. Então, lotava os festivais.
É, verdade. É, mas o progressivo era um negócio meio assim de nicho, que eu saiba.
Era um som mais underground, uma galera mais...
Só uma galera que... Porque tinha o rock and roll e tal, e tinha o progressivo em paralelo a isso.
Durante a turnê os caras apresentaram e foram pro Abbey Road poder gravar o álbum.
Sim.
O estúdio que é um dos mais icônicos da história. Sim.
Tipo, os Beatles gravavam lá, então é um negócio referência mundial, até hoje, né?
Sim. Até hoje.
Sim.
E lá eles encontraram o engenheiro de som, o Alan Parsons.
Né? Seria ele parente do Sheldon Cooper? Jim Parsons?
Olha aí, ó. Fica aí a referência. O Renan que é muito fã dele.
Eu gosto dele, cara. É, como
Alan
músico.
Parsons,
sim, como músico, cara. Como músico.
Ele tem o próprio álbum, que eu não vou criar trechos aqui.
E olha que legal, quando eu conheci Pink Floyd foi porque você passou aqueles MP3 pirateados. Que você pegou do seu tio. E tem algumas coisas do Alan Parsons lá.
Tem sim.
Eu devo ter até hoje no meu HD, cara.
Alan Parsons Project.
Isso,
Time.
Esse mesmo.
Você chama Time. Aí tem outra.
Coincidência?
Tem outra chamada. Ainda Sky.
Olha aí.
Mas é muito bom o som, cara. É muito legal, cara.
É, tem muita influência do
Pink Floyd.
Do Dark Side, do Pink Floyd como um todo. Talvez, o cara absorveu isso com certeza, né? Mas.
É, a experiência,
É o ambiente que ele tá vivendo naquele momento,
sim,
né,
sim.
Cara? É a fonte que ele bebe. E ele ganhou uma mixaria pra fazer esse álbum.
É verdade. Ele foi bem mal pago ali na época.
Teve feedback dele quanto a isso? Eu não sei.
Ah, ele, tipo, ganhou o que eu tô... É meu trampo. Tem que fazer, fiz e ganhei o que eu tinha que receber, entendeu? Claro que ele não ia ganhar igual os caras, né? Que ganharam, sei lá, deve ter dinheiro até hoje dessa época. Imagina, é um negócio muito, né? E ele era um cara novo também, lá no Abbey Road. Só que ele já chegou gravando os caras top mundiais até hoje, entendeu?
Sim.
Ele gravou Beatles, eu acho que, se eu não me engano, foi o terceiro álbum dele que ele gravou, já foi o Dark Side.
Sim.
E ele era um cara visionário, assim, porque ele trazia as tecnologias da época, tipo, tudo que tinha de novidade ele queria colocar nos álbuns, né? Queria testar coisa nova, então era um cara com sede de inovação, né?
Sim, sim.
Tem até faixas que dá pra você ouvir pessoas correndo que, em volta, assim, se você tá escutando de headphone, dá pra você escutar passos das pessoas em 360 graus, né?
Sim.
Isso é uma tecnologia, tipo, muito avançada pra época, porque
sim.
O pessoal não conhecia isso ainda, né? Não tinha essas...
Ó, numa entrevista aqui com o Alan Parsons, diz que ele tinha 19 anos quando ele gravou os Beatles, e alguns anos depois ele... Gravou o Pink Floyd. Ele era muito novo, cara.
Sim, é muita responsa, né?
De uma vez, né?
Talvez ele não sentiu isso, porque o Pink Floyd não era tudo isso na época.
É, exatamente.
Né? Mas talvez depois do After, né?
Aí ele fica
do
pensando...
Do burro, caraca, 200 semanas na Billboard, aí...
aí é outra história, né?
Que gravei essa porra, e ganhei essa bicharia do caramba. mas enfim...
Tem também a história da capa do álbum, né? Que era o artista, ele entregou três capas diferentes, né?
Sim.
Isso, vieram as três no... Inclusive as três aí no vinil, a principal na frente, óbvio. E duas atrás. Mas os caras bateram o olho no prisma com a faixa de luz e...
Vi, já gostei.
Vi, gostei.
É.
Aprovado pelo cliente.
Quero levar.
Exatamente.
Bota custa.
E é uma capa muito bonita, cara.
É,
e é legal que dá pra você fazer esse experimento com o prisma.
Que dá,
é muito legal.
E é atemporal, né? Até hoje é.
Você bate o olho nesse prisma, você sabe que é Pink Floyd.
Sim,
sim.
É verdade. Mesmo
quem não conhece o som da banda, sabe.
Aham. Ah, que lá é Pink Floyd.
É.
Né?
É. Se, se a banda não tem um logo, tem a capa como uma referência.
Como uma referência,
né? Exatamente.
Então, estampada em camisetas e tal.
Exatamente.
Você vê, o Prisma já remete ao Dark Side.
Em paralelo a essa referência, tem a referência do filme Mágico de Oz.
É verdade.
Dizem que é paranoia.
Isso é uma grande treta.
Dizem que é paranoia. Os caras da banda disseram que
eles negam
coincidência total.
Até o fim, né? O que é, né? Essa teoria aí.
Cara, é uma teoria.
Sim,
é uma teoria, entendeu? Só que tem fundamentos, né? Que é só tu colocar lá, após o terceiro rugido do leão lá, tu solta o disco pra tocar e muta o filme e o disco vira a trilha sonora do filme.
Uhum.
Entendeu? E muitas cenas casam perfeitamente com o que tá rolando no álbum, cara.
Sim, é o que eles estão falando, né? Dá certo com
Sim.
algumas cenas do filme.
Tem um trecho de uma música que chama Us and Them, do álbum, né, que o David Gilmour canta Black, né, Black, né,
uhum.
E nesse exato momento, a bruxa de preto aparece numa explosão.
Sim,
né,
sim.
E é sincronizado, cronometrado. Uhum. Fala Black, ela aparece.
Uhum.
Né, e uma das milhares de coincidências que
sim,
tem.
Sim, sim. É, algumas coisas são até forçadas ali,
sim,
na,
sim.
né, o pessoal... Vê, gosta de aumentar os fatos.
Tanto quanto Xuxa cantando ao contrário.
Lari,
é.
O capeta vem te pegar, hein? Cuidado.
Vai puxar seu pé, vai puxar seu pé.
Não pensa no capeta que ele
aparece.
É, mas tem essa coincidência, é legal. Façam essa experiência.
É, tem no YouTube pronto, já, se tu quiser ver.
E já com as referências todas escritas.
Sim,
sim. A versão que eu vi, pelo menos, era assim. Dá pra gente deixar o link também no post. E é legal falar, então, um pouco da
faixa a faixa.
Vamos pra faixa a faixa, então?
Já vamos, já. Vamos
analisar?
Sim, legal.
Então a primeira faixa, abrindo o álbum, Speak to Me.
Uhum.
Instrumental.
Sim.
Muito lindo. Que tem todos os sons que você vai ouvir no álbum. Tem
Sim.
as caixas registradoras de Money, tem os despertadores de Time. Tem
milhares de relógios, né?
Milhares
tem
de...
as vozes falando sobre morte, né? Sobre loucura, né?
Uhum.
Tudo isso aí, as vozes falando, meio girando assim e tal. E o som crescendo, né?
É, começa com um bumbo, né?
Sim.
Imitando o som do coração.
Representando batidas de coração.
Sim.
Né? Um bumbo bem grave.
Sim.
Diga-se de passagem.
Alan Parson, né?
Caprichou.
Fazendo jus, né?
Caprichou.
E legal. Pra começar nela, você tem que ouvir num volume um pouquinho moderado, porque ela é bem baixinha.
Sim, sim.
Esse álbum, na verdade, bom é colocar um fone de ouvido de qualidade.
É.
Sim.
Fechar o olho.
Sim.
Apreciar o álbum, né?
Sim.
Apreciar, verdade.
É bom a gente falar logo no começo... que esse álbum não é um álbum pra você ouvir separadamente.
É.
Você tem que ouvir ele de tipo assim, todas as faixas.
É.
E na ordem que ele saiu.
Sim.
Entendeu? Porque essa é a experiência do álbum. Você ouvir uma música ou outra separada é legal, mas não é a experiência que
Completa.
Foi proposta.
Uhum.
Entendeu? A experiência real é você ouvir o álbum inteiro.
Uhum. Até porque tem esse lance da faixa ela ser cortada, não é cortada bem no fim, né?
Não.
Tem, o final ainda sobra no começo da outra.
Sim,
se você usar aquele recurso
não...
de fade out do player, você perde a faixa.
É, sim. Você perde um pouco do...
É, se você estiver ouvindo aí, eu já desabilito, fica deixando o Arthur aí.
Se você for escutar um vinil, né? O Pacchiani, você vai comprar, será? O
Com Dark certeza, ele disse que quando ele escutava, o dele lixou.
Ah,
de tanto escutar.
Escutou algumas vezes, sabe? E depois de Speak to Me, vem a faixa...
Breathe.
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 Cantada pelo Gilmour.
Vocal lindo.
Vocal muito bonito.
Uma guitarrinha com phaser, eu acredito.
É um phaser que ele usa, né?
Sim, sim. É um phaser bem de levinho.
E é bem encorpado aquele som, né, cara?
Sim.
Impressionante.
E dá uma sensação de despertar, né? De acordar, de... Né? Vem a sensação de início mesmo.
Sim, sim. Dá uma sensação também, a guitarra, bom, pelo menos na minha visão, de espaço, né? Porque é um...
Sim.
As notas...
O Pink Floyd tinha isso, cara.
Muito, né?
Tinha isso, cara. É, antes do Dark Side, você pegar algumas outras faixas, né? É, Searchful of Secrets já tem uma sensação espacial do caramba. Uhum. E os caras associavam o Pink Floyd com um lance de espaço, sabe?
Uhum.
E eles gostavam disso, cara.
Uhum. Tem a referência também do Roger Waters com a ficção científica, porque, tipo, ele viu 2001, A Odisseia no Espaço, e ele ficou maluco com esse filme, com o livro e
quem
tal.
Quem não fica maluco com esse filme?
Eu nunca vi, confesso aqui, eu tenho que ver. Então. Mas ele gostava desse lance de fazer trilhas sonoras, até que eles fizeram a trilha sonora de um filme.
O Mágico de Oz?
É uns dois álbuns anteriores ao Dark Side, hein? Que foi feito pensando no filme mesmo. Mas ele gostava desse lance de ficção e trilha sonora. Então, uma coisa puxa a outra, né?
E tecnicamente falando, o phaser era um efeito que dá uma fechada na guitarra.
Sim.
Né? E
sim,
eles conseguiam fazer esse som expandir, cara.
Ficava meio, um som meio circular, assim, né? Não sei se foi gravado com aqueles amplificadores que tinham os alto-falantes rotacionais. Pode ser que eles eram malucos a esse ponto.
O próprio phaser já dá esse
efeito. Né? Mas muito, muito cheia a faixa.
Uhum.
Né? Um vocal muito bonito. A letra entrega, né, uma certa poesia, assim, e tal. Uma, sei lá, uma reflexão até, eu poderia dizer, assim, né, e tal. E vocal muito bonito, David Gilmour.
Tá falando do que essa letra, na opinião de vocês?
Sobre não ter medo de viver, aproveitar, sei lá, cara.
Sim.
De chances.
Sim, na minha visão, tudo que você for fazer, faça com o máximo empenho.
Sim.
Dê tudo que você tem e...
Run, rabbit, run.
Sem medo de se arrepender.
Exato.
Né?
Run, rabbit, run.
Letra é fantástica, né?
Pequena e fantástica, né?
Sim.
Só alguns versos.
E tem isso de deixar bem explícito as letras, o que eles queriam dizer.
Sim.
Claro, é aberto a interpretação aí no imaginário da galera. Mas eles já tinham isso em mente, de escrever a letra pra você entender logo de cara.
Sim.
Não tinha mensagem subliminar.
Não.
Como era como veio depois a ser o Animals, por exemplo. Que é tudo... tem um viés político por baixo ali, que você tem que, né, pensar um pouco mais, mas aí
não,
o Darkseid já tem isso, entregar tudo, né, de cara, assim, as letras.
Exato. Eu tinha comigo uma reflexão, sabe, sobre essa letra aí. Dele falar da parte do tanto que você viver e aproveitar, e que a morte é certa, sabe, sobre tudo isso, eu tinha meio que como uma reflexão, sabe, de que das coisas que você vai encontrar no seu caminho, da sua vida, sorrisos, lágrimas,
uhum,
né, e você saber aproveitar isso e absorver e saber usar isso de uma forma sábia,
uhum,
e também não esquecer que a morte é certa, então você tentar usar aquilo da melhor forma possível.
Uhum.
Então, na minha percepção, assim, eu tinha essa música assim como uma... trazendo esse tipo de mensagem, sabe?
É um conselho, né?
Isso, um conselho.
Se você for ver o álbum inteiro, esse conselho, no final.
Sim,
é
um grande...
que a gente vai chegar em Time, mas Time é isso.
Time é forte, cara.
Sim. Próxima faixa, que é On The Run.
On The Run. Cara, essa faixa é fantástica. Aquele vídeo, depois você coloca o link na descrição.
Aham.
Do David Gilmour fazendo os sintetizadores do início, porque...
ele e o Roger Waters.
Ele faz bem lentamente a sequência, aí eles vão acertando o tempo.
Fica muito massa, cara. Era novo, o sintetizador era...
Isso que eu ia falar, mais uma inovação.
E você escuta aquilo, mesmo sem saber o nome da música ou qualquer coisa, você consegue mentalizar uma pessoa fugindo.
Sim.
Sim.
Você correndo incansavelmente.
É dar uma aflição.
Exatamente, isso que traz uma aflição.
Uhum.
É igual, nós estávamos falando da primeira faixa do disco.
Uhum.
Ela traz essa aflição, cara. Até chegar em Brief, né? Brief. Ela traz essa... vai enchendo até que entra a guitarra.
Eu gosto de fazer um paralelo que é como... estivesse chegando uma tempestade, que o tempo tá muito carregado.
Aquela tensão.
Você tem a sensação que vai...
você olha no horizonte e fala, caraca, hoje vai dar ruim, cara.
Vai chover muito.
Você falou disso aí, eu lembrei de uma música que não tem nada a ver com Pink Floyd aqui, que você tá falando e tal. Inclusive é uma música eletrônica, de um artista que chama Puppet. O nome da música é Listen to the Storm. Né? E a música é isso, ela traz pra você a sensação da tempestade chegando, cara.
Uhum.
A música começa com um barulhinho de porta abrindo e tal, e tá assim, sabe?
Uhum. Que legal.
E é isso aí, cara, que tem na primeira faixa, sabe? Uhum. Que começa só com o som lá do bumbo, né? Coração sim. batendo e vai, 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 cresce, cresce, até que uhum. relaxa. Atenção e relaxamento.
Sim, tem que ser. Diria nosso professor Marcelo Mello.
Música, atenção e relaxamento.
A próxima música, Time. O nome já diz tudo.
O nome já diz tudo. Pra mim, um dos melhores solos de guitarra da história. Meu solo favorito.
Seu solo favorito?
Posso ouvir ele isolado, posso ouvir ele de trás pra frente, posso ouvir ele de qualquer forma.
É foda.
Se eu tô triste, eu escuto solo de Time. Se eu tô feliz, eu escuto solo de Time.
Um timbre bem rasgadão, né, cara?
Sim.
Legal. Dave Gilmour não usou o Strato. Ele usou outra guitarra que eu não vou lembrar pra falar pra vocês, mas se você já viu aquele filme do Adrian Mamet, que é o que ele fez com o Pink Floyd ao vivo em Pompeia, tem alguns cortes, né, no filme lá que mostram eles no Abbey Road gravando Dark Side of the Moon.
Nada aí.
Você entendeu? Aí tem umas cenas do Dave Gilmour gravando, né, os solos, as passagens, com essa guitarra aí e tal, que não era a clássica Black Strat dele, uhum. né, e fazendo as passagens, muito bonito, cara. Quem gosta de Pink Floyd e não viu ainda, eu recomendo muito uhum. procurar aí pra comprar esse filme, né?
Foi um dos filmes que me converteu. Eu lembro, cara, eu tenho lembranças muito palpáveis de você assistindo esse...
Nossa, eu assisti...
Esse show, sério.
Incansavelmente, é incrível, cara.
A gente trabalhava junto, ia lá no Pacchiani e colocava esse DVD uh-huh. pra lá, com frequência.
E ela começa com vários despertadores tocando ao mesmo tempo.
É, primeiro, ela tem que ter esse lance de tensão e relaxamento. Também, começa verdade. Só com o barulho dos relógios. Trabalhando e tal, vários relógios trabalhando. Aí, de repente, todos despertam ao mesmo tempo. E é uma barulheira, meu amigo, sim. cuidado pra não ficar
e
assim.
E é um surround muito bem feito, muito né? Você sente os relógios passarem por você. É.
Aquilo foi gravado.
Mais entendeu? Créditos ao
não, não tinha sample. O cara arrumou um monte de relógio, ele era maluco, foda, arrumou um monte de coisa, colocou lá. Vamos gravar um monte de relógio agora.
E gravado em fita também, né? Tem que lembrar dessa parte.
Lógico, ele ia com a faquinha fazendo cortes.
Era todo um trampo pra editar, não é igual hoje em dia, né?
Não podia
errar. Trampo do caramba, mano. Pensa nisso aí, cara.
Você tinha...
O cara era fodido, velho. Você
tinha pouca chance de errar, porque errou, tem que refazer e dar maior trabalho. Então, tem que chegar pronto pra gravar.
Nessas gravações analógicas, você... Por exemplo, gravava a primeira bateria e na mesma fita você gravava os próximos instrumentos e uma faixa sobrepondo a outra?
Acredito que você use uma fita para cada instrumento e depois passe uma para master track.
Ah, tá.
Eu acredito que seja assim. Posso estar falando besteira.
É, porque se fosse você perderia, né?
Sim. Não tem como subscrever.
É. Muito bom, cara.
Mas é um trampo. E a letra tá falando de você aproveitar esse tempo, que
sim,
é um tempo...
Sim, é um alerta. A letra é um alerta. Ó, tua vida é isso, vai passar e vai acabar, então tu fica esperto. E ela dá vários... tipo assim, tem vários trechos assim que falam de coisas assim de tristes, né? Pô, 10 anos já se foram, você entendeu?
E você nem viu passar.
Você nem viu passar, você perdeu outra largada, né? Ou seja, você perdeu outra oportunidade na sua vida.
Ou a pessoa fica, não, vai chegar a hora certa.
Vou esperar.
A hora certa é ali, cara. Ou agora ou desce.
A hora certa é o agora.
Ele fala do jeito inglês, né?
Sim.
É desesperado, triste, né?
E tem muito da... Sei lá, a pessoa que vive com ansiedade,
sim,
por exemplo, né?
É, ansiedade.
Que você tá sempre esperando algo acontecer, mas esquece de viver o momento aqui.
É, exatamente.
Muito interessante nessa música também que tem o vocal do Richard Wright, né? Que aparece pouco no Pink Floyd, os vocais dele, né? E nessa música tem vocal dele e do Gilmour. Muito bonito, cara.
É, que parte que ele...
É no segundo verso, depois do solo. Isso.
Ah, a parte calminha dele.
Ele canta essa parte. Staying home and let the rain.
Porque a outra parte é bem porrada.
Não,
né?
Mas
é um negócio...
depois do verso ele canta junto com o Gilmour e essa parte ele canta sozinho.
Sim, exatamente. Ele faz a segunda voz.
E são vocais muito bonitos, né,
sim,
cara?
Em echoes os dois cantam, né? Cada um em uma voz, uma terça, né? E é perfeito, cara. Você vê.
Casava muito bem, né? O timbre de voz deles. Muito. É fantástico. Muito
melancólico, sim. Meu tio falava.
Melancólico.
É, isso. Às vezes foi até um pedido da gravadora ter deixado o time mais.
Sim,
um pouquinho
sim.
mais rápido, né, num compasso mais acelerado.
Sim.
Pra dar uma diminuída na melancolia da música.
É. um negócio triste, né?
E Time, ela termina com o que seria a mesma coisa de que Brief.
Sim, sim, com a progressão de acordes
sim.
Igual, né?
Sim.
É
só muda a letra, né? Mas é a melodia é a mesma música, só com outra
tanto
letra.
Tanto que na versão de vinil, no final de Time, tá anexado um Brief in the Air Reprise.
É Reprise, exatamente.
Tá. Que legal. É. Nossa, muito bom.
Olha aí os plot twists que os caras já estavam dando. Quarta faixa aí, né? Terceira, quarta faixa.
Aí você reutiliza a mesma ideia, né? Mas de um jeito muito legal. Muito legal.
E legal falar, né? Alfinetadinho aí, mas nesse finalzinho aí, né, tem uma pequena crítica, assim, à igreja, à religiosidade, né? Que ele fala lá que o sino tá tocando para chamar os tolos para ficarem de joelhos, né, e tal.
A gente não tem muita pra falar, porque a gente não frequenta muito.
Mas tem lá.
Acredito eu que seja o Roger Waters já mostrando as asinhas dele.
A que veio, né? Mostrando ao mundo a que veio.
Já tava, era um ensaio já do Roger Waters.
Convidando-os todos a escutar Feitiços Mágicos.
Na próxima faixa é The Great Gig in the Sky. Eu nunca tinha reparado nesse título, cara. E é muito da hora, porque...
Representa muito, né?
Se você for traduzir a palavra, o gig nesse contexto, é show.
Sim.
É o grande show nos céus, né?
Uhum.
E caramba, os vocais daquela mulher nessa música são...
Fantásticos, né?
São fantásticos, cara.
Aí entra outra treta com o Mágico de Oz. The Great Gig in the Sky. Essa parte é a parte que vem o vento filha da puta lá, que sim, leva a casa e a casa sai voando pelos ares, cara. Você entendeu?
É a parte que, né...
E aí, nossa, cara, é muito legal, porque quando começa com aquele piano choroso e tal, assim...
É uma progressão escrita pelo Richard, né? O pianista, o tecladista. E ele tinha essa sequência, ele chamava de The Mortality Sequence, que é a sequência mortal, né, da mortalidade. E já era tocado antes, em 72, com leituras, trechos de leituras da Bíblia, essa sequência, né? Aí ele acabou levando a ideia pro Pink Floyd, que os caras gostaram da sequência ali de acordes.
Massa!
E eles acabaram usando isso aí.
Acho que o grande ápice dessa música é quando a cantora chega demolindo tudo com aqueles vocais dela. Claire Torrey, né? O nome
sim,
dela.
É Claire. Ela era uma musicista do estúdio lá, né? Do Abbey Road.
Isso eu não sabia.
E ela não queria muito participar, não, porque ela não conhecia o Pink Floyd.
Sim, ela era meio... esses caras aí, meio chato. Meio...
E eu achei que ela tinha sido uma convidada, assim, por não conhecer, pela galera do Pink Floyd conhecer ela.
Ah, então, o Alan que indicou ela.
Mais uma vez, olha aí, o Alan. Salvando, o Alan fez o álbum, salvando, cara. Não critico o Alan, não, cara, tá vendo?
Não, eu gosto dele. O problema é o álbum que ele fez, baseado em The Dark Side. Eu gosto do Alan.
Seria as músicas dele, Besides, do
Alan? Cara, salvou.
Talvez o Pink Floyd, né, tinha lá, isso aí nunca lançou. Porra, não, o cara fez tudo pra gente lá, ganhou uma bicharia do caralho. Vamos dar umas músicas aí pra ele. Ah, ó, grava aí, cara.
Grava essa música aí, faz um dinheiro aí.
Álbum.
Mas eu acho que foi um problema da banda aí, porque essa cantora também ganhou pouco e depois processou os caras, né?
Sim, é verdade.
É verdade, cara. É verdade.
Ah, ela ganhou pouco, assim. Ela ganhou o que era combinado.
Exato.
Exatamente. Aí
relação...
depois que ela viu o cogumelo...
já cresce o olho, né?
Puta que pariu, né? Os caras estão na Billboard.
Os caras devem ganhar muito até hoje.
Até hoje,
cara.
Né? Imagina, tanto de direitos autorais que vem pros caras.
$50 e um hambúrguer com cheddar pra ela.
E ela fala que eles foram meio secos com ela na hora da gravação, mas acredito que seja o jeito inglês, né, de receber.
É um grosso como papel de embrulhar prévio e...
E, tipo, tinha só o instrumental, né, da música, e pediram pra ela colocar um vocal, né? ela foi tentando nos negócios e eles, ah, gostei disso, não gostei. Foram pra frente, gravaram a primeira demonstração, a primeira demo da faixa dela. Aí gravou a segunda. Aí o Gilmar ainda pediu uma terceira vez. Ela falou que não, tá. Ela começou a fazer a terceira e parou na metade. Ela falou, ah, tudo que eu tenho já foi feito aí. Aí eles pegaram um compilado dessas três versões e fizeram o solo dela.
Fantástico.
Que é um negócio magnífico, né?
Muito talentosa.
Será
muito
que no talentoso. Pulse é ela que faz os...
Eu não sei dizer, cara. Mas eu acredito que não.
Provavelmente não.
Vamos pesquisar aqui.
É.
Eu acredito que não, viu, Arthur? Mas muito talentosa ela. Sim. Lindo, lindo o vocal. É um improviso da hora pra caramba, sim, cara. É... Mexe ali em muita tonalidade, é uma extensão vocal magnífica.
Sim, nossa, uma voz.
A ambientação, né, que a música cria, né, a atmosfera que a música traz, assim, traz, assim, é sensacional, cara, lindo de ser.
A grande ideia dela foi usar a voz dela como mais um instrumento.
Exatamente, é o que parece a se ouvir.
Sim, eu tinha todo o instrumental lá, não vou pôr, não tem letra, né, é só um...
Tem umas colagens no fundo, assim, sim, falando, assim, né,
mas... Mas a ideia dela foi, não, eu sou mais um instrumento aqui nessa música.
Realmente não foi ela, não deu muito que cantou.
Imaginei.
Mas foi uma cantora tão...
Tão boa quanto ela.
Surreal,
tão boa quanto ela.
E eles tentaram colocar áudios da NASA também pra
e naquela época tava em alta.
Corrida espacial.
O homem tinha acabado de pousar na Lua uns anos atrás.
Com certeza.
Tinha o áudio do Neil Armstrong.
Sim.
Caraca.
É muito bom, muito bom. A próxima faixa do álbum, Money.
Money. Grana, dinheiro, divórcio. Também conhecido como motivo de divórcio. Money.
Já começa com as máquinas registradoras,
sim, sim,
né?
Foi gravado aquilo, né, de forma orgânica, né? Não é,
sim,
nada sampleado também.
É, não tinha.
Não tinha, não tinha.
Não tinha como, né?
Os caras rasgaram papel.
Eles tinham os sintetizadores de...
Os do Epfer lá, tudo aquelas...
Sim, mas aí é só, tipo, um tempero a música. Não tinha muito o que inventar.
Inventar com aquilo. Exatamente.
É 7x8, né, o compasso dela?
Nossa. Sim, é bem quebrado.
É um compasso bem quebrado.
É um groovezão já, né?
Sim.
O que dá um nó na cabeça das pessoas normalmente, ouvir uma música com um compasso diferente.
Sim, parece que tá manco, né? Tá faltando algo ali.
Tá faltando alguma coisinha. Aqui.
Uma puta linha de baixo do Roger Waters.
Sim, verdade.
Baixão paletado. Muito da hora.
É uma linha icônica.
Icônica. E demais. É inconfundível.
E fala de...
Ganância.
Ganância.
Dinheiro, mas é, que nem o Arthur falou, ganância, né? Critica, né, os grandes, né, empresários e tudo mais, tem toda essa...
Uma crítica ao capitalismo, né?
Olha aí o Roger Waters de novo.
Já tava, né?
Colocando as asinhas de fora.
Ele fala de comer caviar, ter carros luxuosos.
Learjet, time de futebol.
Ter os jatos, né, comprar tudo. Uhum. E no finalzinho ele fala, né, tipo... É um problema, né? Tem que dividir, mas não vem pegar no meu.
Uhum.
Então, o que é meu é meu.
No começo ele começa. No começo ele começa, santa redundância. Logo no início ele já fala, né? Money get away, né?
Sim.
É, sai daqui, né?
Uhum.
Não quer.
Uhum.
Aí logo ele já tá falando outra coisa.
Se contradiz, né?
Keep muito... hands off my stack.
É muito claro, clássico do ser humano, né? Não. Eu não quero dinheiro. Passou uns minutinhos, já quero.
Tira a mão do meu monte.
Vamos repartir, mas não vamos mexer no meu monte.
E logo, comunistas! E logo no final é money get back, né? Dinheiro volte.
Sim,
é exatamente.
Então, né?
São as três fases do dinheiro, né? Vá longe, volte para mim e dinheiro é um crime. O cara saca que tá. Money, it's a crime.
It's a crime. É.
It's a hit.
Não sai de moda, né?
Nunca
dinheiro sei. Não sai de moda.
E o videoclipe dessa música é muito interessante, vocês já viram?
Não lembro de ter visto.
Eles explodindo umas coisas, assim,
toca
vinil, televisor, aí jato decolando, Concorde, tudo aquilo assim.
Meu Deus.
Muito louco.
Que
dá. E tem umas partes do clipe assim que mostra as empresas de prensagem fazendo álbum, né, os vinilzão do Dark Side, assim, saindo aquela fileira assim,
Ele foi feito na época mesmo? O videoclipe?
Não, não sei. O videoclipe. Eu acho que sim, porque as imagens são da época. Uhum. Né?
Então, eles devem ter usado pra promover, foi um dos singles do álbum.
É, sim. Não, porque, tipo, eu acho que não era comum na época.
Eu acredito que não também.
Tem um vídeo.
73?
É. Que não eram comuns, mas existiam, né?
Ah, sim. Sim,
é que a MTV lá na década de 90 que...
Se tu tem grana, você vai falar, pô, do videoclipe. É isso aí.
É, exatamente.
É, o grande boom do videoclipe foi Thriller, né?
É verdade.
A gente pode falar disso em um outro episódio.
Estamos no primeiro, né?
Sim, sim. Vamos melhorando aqui. É, a próxima faixa?
Us and Them.
É uma música muito bonita também.
Ele faz uns arpejos muito lindos na guitarra.
Sim, uns acordes complicadinhos, né?
E mais uma sequência feita pelo
Richard. Richard. É. Piano muito marcante nessa música. E também, se você assistir aquele filme que eu falei pra você do Adrian Maben lá, o...
Zebrinsky Point? É esse filme?
Não, o Pink Floyd Live at Pompeii.
Ah, tá.
É, tem cenas do Richard gravando esse piano.
É, sim.
Ele gravou com um piano de cauda, com quatro microfones dentro do piano. Muito bonito, ele fone de ouvido assim, cigarro em cima do piano, aceso assim, e gravando as sequências de Us and Them. Aí tem uma parte que ele para a gravação, aí o Alan fala com ele, né? Fala, você tava descendo de si, para dó nessa parte, você fez tal coisa, assim, aí ele, faz aqui em piano, assim, sabe? É muito bonito de se ouvir, cara.
E essa sequência, ela foi gravada pra esse filme aí, os Zebrinsky Point.
É, exatamente.
Em 69, o filme. E tinha o nome, é The Violent Sequence, a sequência violenta, né? Então, mais uma coisa que ele reutilizou ali, né? Levou pro Pink Floyd e eles acabaram gostando e usando.
Sim, a letra dessa música eu acho ela bem complexa também, cara. Fala de bastante coisas, assim. Vocal do David Gilmour, com o backing vocal do Richard.
E tem a parte falada, que foi gravada pelo Road deles.
É?
Sim.
Olha aí, eu não sabia que foi o Road, mas que legal.
Sim, muito legal. A letra fala muito de nós e eles, né?
Isso.
A letra. E tá falando que todos são iguais e fala um pouco da guerra também.
Sim. Os generais e tudo mais, sim, né? Essa música, ela... Eu acho, cara, de todo o álbum, assim, eu não sei porquê, né? Sem... excluindo a letra, assim, mas eu acho ela uma das músicas mais tristes do álbum.
Uhum.
Ah, com certeza.
É muito bonito, mas eu acho a melodia em si, sabe, a ambientação da música, eu acho ela muito triste, cara. Antes de eu conhecer a letra, né, quando era piá, ouvindo assim e tal, eu falava, nossa, mas que música triste, né? O que será que fala isso, cara?
É porque, apesar das nossas... nós somos todos iguais, mas a gente cria diferenças e tem que levar pra esse lado, que é da discórdia, da desavença, né? Então acho que é meio que por aí que ele quis dizer com a letra.
Cara, esse lance é complicado, cara, que tipo, eu ouvia e eu entendi, assim, eu achava uma música muito triste. E minha mãe falava, não, essa música é uma música romântica, você entendeu? Eu não sei se é porque tem o solo de sax e tal.
Sim, talvez.
E olha o que os caras conseguiam fazer só com o som.
Sim, já passava, né, o que queriam.
É,
genial, né?
Fora que qualquer música vai de como você tá também, né?
Sim,
como
é.
Que você escuta.
Sim.
Já diria o John.
A próxima música?
Any Color You Like.
Essa música, meu irmão.
Fantástico. Aqui já volta o groovezinho lá que a gente falou no começo.
Sim.
Que é clássico do...
Algumas pessoas dizem que essa música estimula os de drogas. Eu não sei, não me responsabilizando por nada aqui, mas enfim.
Às vezes pode ser uma música pra daltônicos.
E é uma música que é outro instrumental, né?
Muito bonito.
Mas que diz muito só pelo título, né? Tem numa entrevista o Roger Waters falou que vem de um ele andava lá, né, pelas ruas de Londres, né? E tinha um cara que vendia as coisas e tal. E tinha algumas coisas que eram só numa cor, né? E ele vendia como... qualquer cor que você queira. No tanto que seja azul, que era a única cor que ele tinha disponível. Então pode ser... Você tem várias escolhas. É. Mas que seja da que eu tô te oferecendo aqui, né?
Olha,
então
aí.
É um negócio muito... muito louco.
A próxima faixa, Brain Damage. Essa é uma das minhas favoritas também.
Essa sim, é... sim, também gosto muito dela.
Pesada,
né? Essa música já fala também sobre um pouco da loucura do Sid.
Sim.
Né?
Tanto que um dos nomes dela era Lunatic, antes dela ser.
Sim, sim.
Entendeu? Essa música já tem o vocal do Waters, vocal muito bonito também. Tem bastante colagem nessa música, né? Umas risadas meio malucas, sim, sim. Assim, eu não sei também quem gravou, né? Umas conversas e tal. Uma música bastante carregada de instrumental também, muito bonita.
E ela que tem a frase título do álbum, que não tem um verso dela que fala "E eu verei você no lado escuro da lua".
See you on the dark side of the moon.
Exatamente.
E pra mim ele tá levantando a crítica aí, né? Quem que é realmente o lunático, né? Se é o cara doido ou se é, sei lá, quem tá fazendo mal pras pessoas.
Sim, sim.
Quem é do contra, quem tá... sei lá, né? Controlando o mundo de uma forma, né, errônea. Aí.
Essa tem o Roger gravando os vocais.
Sim.
Acho que é a única com ele.
E tem back vocals do Gilmore, né?
Legal.
Também no filme lá também tem umas cenas do Gilmore gravando algumas guitarras dela.
Uhum.
Muito legal também, cara.
E tem a alusão ao Sid, né? Que ele fala: "If the band you are in starts playing different tunes. Porque se a banda que você tá começa a tocar músicas diferentes, porque isso tava acontecendo com o Sid, no meio dos shows, tipo, eles estavam tocando uma música e ele tava em outra completamente.
Assim, on the dark side of the moon.
Sim, exatamente.
Muito boa essa música.
E logo depois dela tem a faixa que encerra oficialmente o álbum, né? Que é Eclipse. Normalmente ela é tocada junto com Brain Damage nas rádios.
É emendada, né?
É emendada e o pessoal chama as duas erroneamente de
Dark Side.
De Dark Side of the Moon.
É que tem o finalzinho, né? No Eclipse tem o finalzinho de Dark Side. E pra mim, ele tá falando de um ponto de vista, né? Porque ele cita uma lista, né?
Sim,
De tudo que você faz.
Né? Tudo que você faz, tudo que você cria, tudo que você destrói.
Tá sob a visão do sol, né?
Aham.
E também, e o sol tá sofrendo um eclipse da lua, né? Então, pra mim, isso seria... tudo que você faz tá ligado à sua visão, de como você encara as coisas, as situações da vida.
Sim.
Né? Pra mim é meio
que
isso.
É uma puta reflexão que você fez, hein, cara? Achei muito legal.
E uma curiosidade dessa faixa é que tem algumas versões do vinil... Que dá bem no finalzinho dela, se você coloca invertido, olha aí, não é Satanás que você escuta, mas é uma orquestrada de Ticket to Ride dos Beatles.
Caraca!
O pessoal apagou mal algumas fitas lá e sobrou em algumas coisas.
Nossa!
Que legal, né?
Segundo a Wikipedia aqui.
Uhum.
Essa música também tem um instrumental bastante carregado, um órgão muito bonito no começo dela.
Sim, sim.
Bem forçado, legal pra caramba. E já no final da música. Tem uma outra colagem, né? Que eu acho que você falou, o Rhodes, né? Que tava falando. Né?
Sim, sim.
E eu acho que é ele falando, né? Que ele fala que não há o lado negro da lua de fato.
Uhum.
Ela é toda escura.
Sim.
É outra reflexão também.
Sim, é verdade. Eu acho que é isso, né?
Acho que é isso.
Nós falamos tudo que...
Né? Sim, sim. Tudo assim que a gente conhece, assim, né? Desse tempo de Pink Floyd. Aí.
É muito extenso, né? Você pode pegar essas letras e analisar muito a fundo.
Sim, sim. Descobrir mais coisas.
Sempre vai faltar alguma coisa que a gente deixou de fora aí.
Um site muito legal pra fazer isso é aquele Genius.
Genius?
Isso, ele tem normalmente o trecho da música e você clica nesse trecho e tem percepções de outros usuários sobre aquele trecho da música.
Que legal.
É muito bom.
Aquele ligado ao Spotify também.
Que é esse mesmo.
É esse mesmo. Legal.
Genius.
Tem partes de entrevistas.
É.
Assim. Legal.
É muito da hora.
Eu nunca tinha visto o site, não. Vou procurar.
Fica a dica.
Eu... particularmente gostaria de curtir esse álbum em vinil mais uma vez.
Olha aí.
Faz muito tempo que eu ouvi ele em vinil, muito, muito tempo mesmo. Mas hoje, com a percepção melhor que eu tenho das coisas assim, e som, né? Gostaria de ouvir ele inteiro em vinil pra ter a experiência, pra ver como que é. Mas pra quem não ouviu o álbum aí, né? Eu recomendo ouvir e tal. E nem a gente tinha falado no início, ouvir o álbum inteiro, né? Pra ter a experiência completa. E é isso aí, cara.
É, se você tem mais alguma curiosidade e tal, você pode mandar pra gente. Deixa aí nos comentários, né? Que a gente... Sim. Ler no próximo episódio.
Correções, tapas e etc.
Sim, sim.
Estamos abertos.
Estamos aqui para aprender.
Estamos abertos. É, ninguém aqui é especialista, né? Somos os famosos especialistas de porra nenhuma.
Exatamente.
Mas estamos aí, divagando, né? Dando a nossa opinião. Né? O que é legal, né? Eu acho que muito da música é isso. Escutar opiniões diferentes para você ter visões diferentes sobre aquilo.
Sim, visões diferentes. Nunca tá fechado a uma coisa só.
Exatamente. Uhum. É, era disco, né, que até comentei que você agora há pouco, falou, já dizia o John, né? O John Frusciante, ex-guitarrista do Red Hot. Ele falou isso sobre um álbum muito conceitual dele, o Arthur se benzeu agora.
Não, na hora que fala o nome de Jesus tem que ir.
Ah, tá,
sim. Máximo respeito.
Respeitosamente. Terá um episódio só falando da trajetória desse cara maluco.
Com certeza.
Né? Mas ele já diria isso, né? Já disse isso sobre um álbum muito conceitual dele, que é o The Imperium, né? E o cara, numa entrevista, perguntam pra ele do que se tratava, né? E tal, o álbum, e ele fala que isso ia depender muito de que fase da sua vida você estava vivendo. Então, de fato, o álbum não tem um significado só. O álbum significa o que você quiser dentro do que você está vivendo.
Sim, da sua visão, né?
Exatamente, cara. E eu achei isso muito verdadeiro e não aplicável só ao álbum dele. É muita coisa, você entendeu?
Sim, sim.
Depois que eu ouvi isso, tive, né? Então eu acho que isso é o legal do papo aqui, né? Às vezes a pessoa tem uma opinião, uma percepção diferente do Dark Side, né? E eu tá ouvindo aqui e acabar descobrindo, absorvendo mais coisas.
É. Essa é só a nossa visão, né? Não é a verdade absoluta.
De jeito nenhum.
Então é isso.
É isso aí, galera.
Voltamos no próximo episódio.
Aham, com mais novidades, isso. Mais curiosidades. E
vamos falar do que será, hein? Não sei.
Tem coisa, hein? Tem coisa.
É. Tem muita coisa.
A gente é maluco pra caramba.
Isso aí, galera. Valeu. Tchau,
muito
tchau.
Obrigado. Até a próxima, galera.
Até a próxima.